iniciar os nossos trabalhos. Peço aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Temos expediente. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de ler o expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Passo a anunciar a entrada do projeto de resolução 394 do Partido Socialista desta à primeira comissão. Projeto de resolução 399 do PSD desta à 13ª. Projeto de resolução 400 do Chega desta à 11ª. Projeto de resolução 401 do PSD desta à 11ª. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A nossa ordem do dia começa com a apreciação da proposta de lei número 46 do Governo, que aprova o Programa Nacional de Habitação para o período 2022-2026 e dos projetos de lei que com ela sobem. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Habitação, Marina Gonçalves.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a importância da habitação para a vida de cada um, mas também para a qualidade da nossa vida coletiva, é demonstrada na evidência que a casa não é mais do que quatro paredes. É a centralidade do projeto de vida de cada pessoa e de cada família. Mas é também ela o alicerce para a construção de uma sociedade mais justa, igual e coesa. Em cerca de 40 anos de democracia, tornou-se como natural a ausência de uma política pública de habitação. A escolha e prática de uma visão do direito à habitação, alinhada com um propósito assistencial, direcionada apenas para os mais vulneráveis, representou a desistência de uma visão alinhada com o propósito da garantia universal do direito à habitação. Este é o paradigma que estamos diariamente a ultrapassar. Porque para nós, invocar o Estado Social, a coesão económica social, ou simplesmente falar de vida em comunidade, pressupõe garantir que todos, sem exceção, sem barreiras, têm acesso a uma habitação digna e adequada à sua dimensão e aos seus rendimentos. Não nos identificamos com visões elitistas, segmentadas e discriminatórias. Reconhecendo as diferentes necessidades e expectativas, assumimos a ousadia de tentar construir respostas que possam garantir uma vida plena a todos. Foi esta ambição que levou o Governo, nos últimos 7 anos, a definir pela primeira vez um enquadramento transversal e uma visão universal, colocando a habitação na agenda. Mas mais do que isso, colocando a habitação no sítio onde sempre deveria ter estado, como um direito fundamental que integra o Estado Social e que não é menor que a educação, a saúde ou a segurança social. Com o Programa Nacional de Habitação que hoje debatemos e que obteve um amplo consenso das entidades públicas e privadas que fazem parte do Conselho Nacional de Habitação, damos um passo decisivo e definitivo na consolidação desta visão da habitação como uma resposta universal, uma resposta pública, capaz de responder à diversidade de necessidades com dignidade. Depois de termos sido capazes de criar, com a Lei de Bases da Habitação em 2019, uma proposta consolidada da habitação, o que este programa consolida é uma reforma estrutural, plurianual, com uma perspectiva de financiamento estável, que prevê os principais objetivos a prosseguir, bem como os instrumentos para a sua progressiva concretização. Vivemos décadas de secundarização das políticas de habitação, com uma visão segmentada de intervenção, onde vendemos património em vez de o reabilitar e de o reforçar, considerando que o mercado por si resolveria problemas estruturais. Mas hoje a realidade é por demais evidente. A oferta já de si escassa foi maioritariamente orientada para os segmentos mais elevados e os problemas no acesso à habitação foram se transformando no problema social de dimensão incalculável que hoje temos de enfrentar. Assumir esta realidade e inverter este estado de coisas é a grande revolução que está em marcha. Colocar a habitação no centro das políticas públicas e colocar as pessoas em primeiro lugar. Colocar-nos na posição de não voltarmos a ter este debate nestes termos. Garantir que a política pública de habitação não volta a ser negligenciada. Isto só se resolve com um investimento de fundo e tendo como desígnio fundamental a garantia do acesso de todos a uma habitação adequada. E não nos enganemos, esta é efetivamente uma escolha política. Senhores deputados, uma escolha pela responsabilização do Estado na identificação das carências, das respostas a promover e dos objetivos a alcançar. Isto é efetivamente uma escolha política. Senhoras e senhores deputados, O Programa Nacional de Habitação é um documento estratégico, mas não pode fechar em si a nossa intervenção política. As políticas públicas de habitação não devem ser estáticas. Devem ter a flexibilidade de criar respostas que se adaptem às necessidades sentidas em cada momento pela população e a uma escala nacional. Sabemos bem que a pressão que hoje vivem muitas famílias exige de nós soluções. E é por isso que estamos já a trabalhar no reforço desses instrumentos, sem que isso signifique um desvio da trajetória aqui definida. Significa sim um complemento de instrumentos imediatos que concorram para o objetivo último de garantir que todos têm acesso a uma habitação digna e adequada aos seus rendimentos e à dimensão dos seus diversos agregados familiares. É por isso que a mesma ambição com que construímos uma reforma estrutural deve corresponder à criatividade para acrescentar instrumentos conjunturais que ataquem já os atuais desequilíbrios do mercado. A política de habitação deve ser capaz, a cada momento, de responder no essencial a dois momentos temporalmente distintos. Por um lado, a construção de um novo paradigma da habitação pública, assente essencialmente no investimento nas respostas habitacionais públicas. E por outro, a criação e reforço de instrumentos transitórios que respondam ao imediato, à urgência da resposta face ao panorama insustentável do mercado habitacional. Não substituindo, mas complementando um trabalho ambicioso, que é fundamental para a vida de todas as pessoas que são iguais e devem ter o direito de ser tratadas como iguais. É por isso fundamental continuar a promover no território esta reforma estrutural, que mobiliza o património devoluto para reforçar o parque habitacional público, que mobiliza tantos atores públicos e privados e que assenta num arrendamento a preços compatíveis com os rendimentos das famílias. Esta prioridade no investimento infraestrutural, no qual estamos tão atrasados em relação a praticamente todos os países europeus, não substitui, mas antes se conjuga com o mercado privado que se pretende mais saudável e capaz de ser efetivamente acessível e compatível com os rendimentos das famílias. Muitos desvalorizarão a importância de que a habitação não seja fator de desigualdade. Outros encontrarão motivos de troça na convicção de que os centros urbanos devem ser mesmo para todos. Mas é precisamente isso que distingue o caminho que está em curso e o que queremos continuar a promover. Tratar todos por igual e cuidar da nossa comunidade. Senhoras e senhores deputados, já começamos este caminho e o Programa Nacional de Habitação corporiza muito do trabalho que está em curso. Todos os eixos de intervenção que hoje aqui debatemos, de forma coordenada e concertada, concorrem para colocar a habitação no seu devido lugar no nosso Estado Social. Com o realismo de perceber que novas respostas demoram tempo a concretizar, mas com a certeza de que até lá devem concorrer um conjunto de mecanismos transitórios e de emergência capazes de refriar a urgência do problema e a necessidade da solução. São estas as características intrínsecas das nossas convicções, desta política pública de habitação em curso que nos mobiliza a todos e que estão vertidas neste Programa Nacional de Habitação. Responder a estes desafios é responder ao desafio que é criar liberdade. Liberdade de viver perto da nossa comunidade, da comunidade onde crescemos, da comunidade onde temos a família, de onde trabalhamos e onde estudamos. É construir um futuro onde cada um é livre de viver onde escolhe, onde se sente realizado e onde é feliz.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Senhores Deputados, bonitas palavras, Sra. Ministra. É secretária de Estado há mais de 2 anos, o PS é governo há 7, mas foi agora que o Sr. Primeiro-Ministro lhe resolveu dar um prazo de 3 meses para resolver o problema da habitação. E a minha primeira pergunta, Sra. Ministra, é se acha que em 3 meses consegue convencer o Primeiro-Ministro a acabar com os vistos gold, a revogar os benefícios fiscais a residentes não habituais para nómadas digitais ou turistas de luxo, ou eliminar as borlas fiscais a fundos de investimento imobiliário. Pergunto também porque já passaram 3 meses desde que António Costa foi à Web Summit dizer que os nómadas digitais eram muito bem-vindos, mas que o tempo dos vistos de gold tinha acabado. Entretanto, nada, nem uma medida do governo para resolver estes problemas. Foi também há 60 meses que o Primeiro-Ministro anunciou o fim das carências habitacionais até 2024. 26 mil casas. A meta foi depois alargada mais 12 meses, agora já nem há meta, E a promessa já não é erradicar todas as carências habitacionais, mas apenas as principais carências habitacionais. Foi há 60 meses também, mais coisa menos coisa, que o Governo anunciou que iria disponibilizar 170 mil casas a rendas acessíveis, 290 mil fogos, até 2024. Faltam 7 meses, e também, aliás, já não tem prazo, já não é 2024, nem 2025, nem 2026, é uma política que se vai fazendo, e neste momento não são nem 170 mil, nem 100 mil, nem 70 mil, nem 7 mil, e eu arrisco-me a dizer, nem 3 mil casas a rendas acessíveis foram disponibilizadas pelo Governo. Senhora Ministra, é que os meses vão passando e só há uma coisa que é certa. As casas estão mais caras, estão mais inacessíveis para a classe média, para os mais pobres, para os menos pobres, para os mais jovens, para os menos jovens, para os imigrantes que não têm dinheiro e precisam de trabalhar em Portugal, para os refugiados, para quem precisa de asilo. A habitação é um inferno, é uma impossibilidade, é um inconseguimento deste Governo. E o Governo, é preciso reconhecer, não vai fazer em 3 meses aquilo que não fez em 7 anos, porque esta não é uma questão de competência, por mais competente que a Senhora Ministra seja, não é uma questão de boa vontade, por melhor vontade que a Senhora Ministra seja, e certamente não é uma questão de boas palavras, como os discursos que aqui nos fez. Esta é uma questão de política, de escolhas políticas. E a política de habitação do Governo fracassou. E fracassou no momento em que o Partido Socialista achou que tinha sol na eira e chuva no nabal, que era possível resolver e ter uma política da habitação sem tocar nos interesses imobiliários, sem tocar nos fundos imobiliários, sem tocar nos investidores estrangeiros que compram quarteirões inteiros, sem mexer na lei das rendas. A Senhora Ministra pode alegar que o parque habitacional é uma mudança de paradigma. E até pode ser, Senhora Ministra. Mas eu vou-lhe dizer, aquilo que a Senhora Ministra sabe é que a construção e a reabilitação de algumas centenas de casas, de alguns milhares de casas até, não vai solucionar o problema da habitação em Portugal. Não vai sequer riscar, tocar no problema da habitação em Portugal. E por isso o que lhe tenho para perguntar é o que é que vai fazer diferente. O que é que este plano nos traz diferente das promessas que já foram feitas no passado e que mês após mês não são cumpridas, deixando os portugueses e quem quer viver em Portugal no inferno da habitação que só tende a piorar?
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu diria que para primeiro discurso nesta Assembleia da República, enquanto Ministra da Habitação, é um mau começo de funções. E é um mau começo de funções, ainda bem, bom, vocês é que sabem, mas eu acho que está a ir tudo mal, mas se vocês acham que ainda bem, ainda bem. Sra. Ministra, agora Ministra, prometeu que 5% do parque habitacional seria público, ao dia que estamos, 2% do parque habitacional é o que temos. Diria que é um mau começo porque ainda por cima vem aqui trazer-nos uma mão cheia de nada. A ver se nos entendemos sobre isto. É evidente que nós não alinhamos nas fantasias da extrema-esquerda de que este problema tem que ver com os proprietários e tem que ver com os problemas fiscais e blá blá blá. E a razão é muito simples. É que sabe quais são os países onde é mais fácil comprar casa na União Europeia? É a Eslováquia, a Lituânia, a Eslovénia e a Hungria. Ora, todos estes países têm vistos gold, todos estes países têm regimes fiscais mais favoráveis. Isto é a fantasia da esquerda que acha que a forma de resolver a habitação é fazer como em Cuba ou na Venezuela. Mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. O problema, Sra. Ministra, é que Portugal tem o 10º salário mais baixo da Europa. E se hoje muitos não conseguem pagar casa, e se agora não conseguem pagar as prestações, não é pela fantasia da esquerda de casas públicas, porque isso só há nos países mais pobres do mundo. É o contrário. É que se tivéssemos salários mais altos, nós teríamos a capacidade dos portugueses e da classe média poderem ter casas e poderem viver nos centros das cidades e poderem pagar o seu crédito à habitação. Não, Sra. Ministra, sabe quais são os países da União Europeia onde os preços médios das casas não subiram? Foi em Espanha, em Itália e no Chipre. que eu saiba, nenhum destes países acabou com os vistos gold, nem acabou com os regimes fiscais, nem acabou com nada disso. Sabe o que é que fez? Aumentaram os salários e apoiaram no pagamento do crédito à habitação. Era isso que vocês deviam fazer. Era tão simples como isto. Era tão simples como isto. Olhe, era não terem esta política ostensiva de ataque aos proprietários.